Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. É o último programa antes das eleições autárquicas do dia 1 de outubro. Temos os representantes dos partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro e que têm este debate regular. Ontem foi mantida a última Assembleia regular, ordinária, haverá uma ainda extraordinária, de qualquer forma as despedidas foram sendo feitas deste mandato e este é também o mote para conversarmos um pouco sobre o modo de funcionamento, sobre aquilo que é o balanço aos trabalhos. Já percebemos que ficaram de alguma forma críticas ao regimento, elogios à forma como se processou o trabalho da Assembleia, pelo menos em termos muito genéricos, mas vamos aprofundar um pouco esta questão. Já temos cinco convidados em estúdio: Mário Costa, do Partido Socialista, Jorge Greno, do PP, Miguel Viegas, do Partido Comunista Português, Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, e Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Bom dia a todos. Eu ouvia hoje de manhã, e aliás foi um dos sons que aqui reproduzimos, de Filipe Neto Brandão, que tem esta expressão, o líder parlamentar do PS, que foi crítico do regimento, dizer foi melhor o presidente do que o regimento. Peço a vossa leitura, uma vez que estes foram 4 anos de um debate que se foi mantendo, arrastando em torno da questão regimental. É possível fazer um balanço positivo aos trabalhos desta Assembleia ao longo dos 4 anos, apesar das queixas? Nelson Peralta, se calhar começando por si.
Bem, antes de mais, bom dia a todos que estão em estúdio e também a todos que nos estão a ouvir. De facto, o Regulamento da Assembleia Municipal e os 4 anos da Assembleia Municipal determinaram uma deterioração e uns 4 anos piores do que aquilo que tem sido antes. Para que as pessoas percebam, durante a maior parte da vida da Assembleia Municipal, as pessoas podiam falar, os cidadãos podiam falar no início da Assembleia. Com a vinda de Ribal Esteves para Aveiro, foram chutadas para o final da Assembleia Municipal, em que não sabem o dia nem a hora em que vão falar, em que têm que esperar vários dias para o fazer. Também, do ponto de vista de tempos, foi atribuído um imenso tempo ao Presidente de Câmara, meia hora, uma hora, em que pode falar livremente, e os partidos, que são os eleitos naquela Assembleia Municipal, que o Presidente da Câmara não tem sequer assento naquela Assembleia Municipal, têm muito menos tempo do que tinham antes, nomeadamente para discutir temas centrais como o orçamento, a prestação de contas e outra. Isto obviamente determina que há uma deterioração das condições de democracia, de exercício da democracia da Assembleia Municipal. Para além disso, lamentamos também que não se tenha ido mais longe, nomeadamente na transmissão vídeo, que é muito fácil de fazer da Assembleia Municipal, transmissão e registro, e outras, reuniões descentralizadas da Assembleia Municipal em várias freguesias, para que os cidadãos possam mais facilmente ver, participar, lamentamos completamente. Há uma frase lapidar do candidato do PSD e do CDS à Assembleia Municipal, que diz que não é preciso tempo para discutir, que isso o tempo é só para as vaidades, é só para os egos. Bem, só pode ser uma crítica a Ribal Esteves, porque nestes 4 anos a única pessoa que aumentou o seu tempo de intervenção na Assembleia Municipal de forma desmesurada foi o Presidente de Câmara, Ribal Esteves. Portanto, obviamente, Ribal Esteves tem um medo imenso do debate, tem um medo imenso da democracia, e por isso escuda-se, usando a maioria para impor mais tempo para si, para impor menos participação dos cidadãos. E quero recordar que os regimentos, os regulamentos da Assembleia Municipal anteriores foram aprovados por unanimidade, e este, que destes 4 anos, foi apenas aprovado pela maioria PSD-CDS. Usaram maioria para diminuir a democracia.
Já vamos integrar também essa troca de palavras entre os candidatos da aliança com Aveiro e do Partido Socialista, mas antes a questão do balanço, Jorge Greno, o que é possível dizer destes 4 anos?
Bom dia a todos. É um mandato que está a terminar, em que a Assembleia cumpriu o seu papel, obviamente o regimento diferente do anterior, aprovado pela maioria democraticamente eleita, e portanto a democracia funciona e tem de ser respeitada quando há uma maioria que aprova um determinado regimento ou outro tipo de documento, é a maioria democraticamente eleita. O facto do regimento ter sido este não quer dizer que no próximo mandato seja exatamente igual. e é algo que se irá discutir no início dos trabalhos, é natural que possa haver alterações, que possa haver mudanças. Agora, parece-me que nenhum dos partidos deixou de expressar as suas opiniões por limites de tempo. O que se verificou muitas vezes é que quem usa da palavra perde-se em coisas que não são essenciais e depois não tem tempo para falar no essencial. Isso aconteceu muitas vezes, a imprensa esteve presente e é testemunha disso. Quanto à questão da participação dos cidadãos, primeiro, é falso que eles não saibam quando é que falam.
Falam, não é? E podemos abordar essa questão.
Eu não interrompi, portanto agradecia. Sim, que não fosse interrompido. É falso que os cidadãos não saibam quando falam, porque, e recentemente viu-se isso quando foi a questão do Canil, falam no final de cada reunião e não de cada sessão, porque se fosse no final de cada sessão, as sessões podem ter uma, duas, três ou quatro reuniões e as pessoas podiam ir a uma reunião e não ser essa a reunião de encerramento da sessão. Quando foi do Canil, houve duas reuniões consecutivas em que o público teve a sua intervenção. E isto sabe-se, porque é tradicional na Assembleia Municipal de Aveiro não prolongar os trabalhos para além da meia-noite, tirando algumas exceções. Foi o caso ontem que, consensualmente, se decidiu prolongar os trabalhos para mais meia hora e acabou-se a agenda. Portanto, a intervenção do público, poderemos dizer que ocorre normalmente entre as 11h30, meia-noite menos um quarto, dependendo um pouco do desenrolar da sessão. Portanto, é falso. Pode-se falar na questão da comodidade do horário. Seria mais cómodo falar às 8h30 ou às 11h30. Ok, é algo que poderemos falar. Agora, são falsas questões. Aliás, recentemente, e está aqui o Miguel Viegas, porque tivemos uma reunião, não nas minhas funções de deputado municipal, mas nas minhas funções de dirigente desportivo, e o Miguel referia que no Parlamento Europeu tem um minuto, eu lembro, são 170 palavras, foi que o Miguel disse, não se pode engasgar. E, portanto, quando as pessoas têm um tempo limitado, têm é de ter a sua mensagem concisa para fazer passar. Infelizmente, há pessoas que não conseguem. E não, isto não é uma crítica ao partido A ou ao partido B. Todos sabemos que há pessoas na Assembleia que, quando começam a falar, gostam de ouvir o eco da sua voz e perdem-se. E quando olham para o relógio já não têm tempo para passar a mensagem. Mas quanto a isso não há regimento nenhum que resolva essa situação.
Miguel Viegas, muitas críticas no início ao regimento e no final destes 4 anos. A democracia esteve ligada ao tempo?
Ora bem, o PCP está presente há muitas décadas naquela Assembleia e devo confessar que aquela Assembleia foi de facto, em determinados períodos, eu não digo exemplar, mas era um baluarte da democracia e da participação. Isto era reconhecido. Infelizmente, nos últimos mandatos, e em particular neste último mandato, a democracia empobreceu. Ou seja, aquele órgão que deveria ser um apelo à participação cívica, que deveria ser a verdadeira casa da democracia, onde se dá o confronto de ideias, viu-se amputada, enfim, de uma boa parte do capital de simpatia que vinha granjeando até aqui. A questão do tempo é flagrante. Nós, as forças políticas, passaram de 10 para 5 minutos. Ora bem, 5 minutos para discutir um orçamento, convenhamos que não é possível. Não é possível discutir de forma séria um orçamento em 5 minutos. Há milhentos problemas a apresentar, para além das questões específicas, no período antes da ordem do dia, há sempre milhentas. E nós, contrariamente àquilo que foi aqui afirmado, eu quero aqui deixar bem claro que nós não fomos capazes de apresentar tudo aquilo que nós queríamos apresentar por falta de tempo, porque de facto não existe, não é materialmente possível. Isto é lamentável. Isto é lamentável. E já agora, relativamente a isso, e perante as hesitações do CDS, eu creio que devemos falar claro. Nós propusemos que o período de intervenção do público passasse para o início. E nós estamos agora em campanha eleitoral. Não é depois que a situação se vai clarificar. E, portanto, se o CDS ou qualquer outro partido quer aqui assumir o compromisso de alterar o regimento no sentido de repor a intervenção do público no início da sessão, porque isto é que é correto, isto é que é correto, então que o faça de forma clara. Não é? Não ande aqui com hesitações, não é? Procurando, no fundo, deixar aqui, enfim, alguma ambiguidade em relação ao posicionamento de cada força política. Não há problema. Se o CDS e o PSD defendem que o período de intervenção do público, deve ser no fim, tal como fizeram na votação do regimento, mas eu digo aqui claramente, que não venha aqui com hesitações. Bom, Falou-se aqui da questão das assembleias descentralizadas, que me parece extremamente relevante e que não aconteceu. Mas permita-me levantar um outro aspecto que é muito importante, que são as comissões especializadas, porque aí sim seria uma forma, porque nós compreendemos que o tempo é limitado e compreendemos que, repare, não estou a dizer que 5 minutos, antes de perguntar, já afirmei que 10 minutos ainda assim não é suficiente, mas enfim, somos capazes de perceber ou de, enfim, compreender que o tempo não é inesgotável e, portanto, algum limite tem que haver. E, portanto, os 10 minutos eu diria que seria o mínimo necessário, não é? Mas, repara, se houvesse comissões especializadas a trabalhar em cada temática, então sim, então, enfim, neste caso o PS e o CDS poderiam, de certa maneira, dizer, bom, nas comissões especializadas, tal como acontece em muitas outras assembleias municipais, onde se discute, onde se encontram consensos, onde se debate de forma acérrima e onde todos os partidos têm oportunidade de introduzir alterações, de propor. Então sim, mas, mais uma vez, neste capítulo, absolutamente nada foi feito. E, portanto, desse ponto de vista, é evidente que a Assembleia Municipal, do nosso ponto de vista em Aveiro, está muito longe de poder cumprir com o seu papel de baluarte da democracia, de verdadeiro fórum de participação e de debate.
Manuel Prior, bom dia.
Bom dia.
Na altura do arranque do mandato, eu lembro-me de uma, creio que foi uma expressão, não sei se utilizada por alguém do Bloco ou do PCP, que diziam que a Assembleia não era propriamente uma assembleia de acionistas, isto numa alusão à questão mais empresarial que trazia o presidente da Assembleia, Nogueira Leite. Depois de 4 anos de debates, o que é que diria? Foi uma solução de emergência ou um regimento de emergência adequado à época, ao tempo, ou foi o regimento certo para fomentar o debate democrático em Aveiro?
Após as eleições, onde o povo se expressou livremente, volto a dizer, onde o povo se expressou livremente, a Assembleia Municipal entendeu fazer alterações ao regimento, levou o regimento à Assembleia, e os deputados que emanaram do voto secreto e livre de cada cidadão aveirense votaram como acharam, como entenderam que era a sua prestação, e o regimento que foi aprovado foi este, que foi cumprido. Poderemos discutir se estará bem, se estará mal, se deve alterar ou não, mas há aqui algumas coisas que têm que ser corretas. A Assembleia tem os representantes do povo. Tem, e deve ser, essa vontade que o povo exerceu no voto tem que ser respeitada minimamente. E depois há a proporcionalidade dos tempos, que é que não pode haver uns deputados melhores e outros piores. Tem que haver a proporcionalidade que emana daquilo que o povo quis. E nesse, isso está um bocadinho salvaguardado, porque ninguém, os deputados dos partidos com menos expressão na Assembleia têm 5 minutos para o tempo. Os outros deputados, nenhum dos outros deputados tem esse tempo. Tem menos, todos têm menos. Depois, o Bloco de Esquerda neste mandato teve menos. Quando o Nelson Peralta esteve na Assembleia, tinha o dobro do tempo que tem agora. Porquê? Tinha o dobro dos deputados. Quer dizer, a representatividade das pessoas eleitas tem que ser respeitada, respeitando daí aquilo que o povo quis ao votar. Porque senão estamos a fazer inversão. Quanto ao povo, ao timing e à participação cívica. A participação cívica, ao contrário do que Nelson, não é exatamente nada do que ele disse. O que ele aqui transcreveu é mentira. Os cidadãos falam em qualquer reunião de cada sessão, que pode ter várias. Neste mandato tivemos uma sessão que teve 2 reuniões ou 3, onde os cidadãos falaram em todas as reuniões, em todas elas. Falaram sempre no fim, que é isso que o regulamento diz, mas falaram em todas. Portanto, o cidadão sabe quando fala, o dia que fala, fala em todas as reuniões, todas, sempre no fim dos trabalhos, que andará por volta das 11h30 e meia-noite. Isso é que é a leitura, e a leitura não é a leitura do regimento, é o que foi levado à prática estes anos. Quanto ao tempo ser pouco, é a proporcionalidade do tempo. Quanto a ele ser alterado ou não, vamos a ver, penso que pode haver algumas alterações e a próxima Assembleia, no princípio do mandato, terá todos os poderes para poder alterar o regimento. E essa alteração será feita por quem? Por todos os deputados que forem eleitos e que emanarem do voto secreto, livre, de cada cidadão. E eles são representantes dos cidadãos. Quer dizer, as pessoas não votam, que lá estão, não votam porque lhe apetece. Apareceram ali porque o povo, os aveirenses, quiseram. E esses, cada um, por si, e na soma dos seus votos, irão escolher aquele regimento que será melhor para os aveirenses e para a Assembleia Municipal.
Mário Costa, bom dia.
Bom dia a todos.
O PS, que foi tão crítico ao longo do mandato ontem, até deixou elogios.
Agora, e outra coisa, só mais um segundo. E depois tem outra coisa. Esta coisa não tem tempo. Por exemplo, nós fizemos um levantamento das sessões deste mandato. Só por duas vezes nestes quatro anos é que, por exemplo, o PS não ocupou o tempo todo. Só por duas vezes o PS não ocupou o tempo todo. Em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda, ocuparam quase sempre o tempo todo.
Mário?
Ora bem, eu ontem não estive na Assembleia por dificuldades de agenda, mas assisti a algumas assembleias e realmente constato que aquilo que o Peralta disse e o Miguel Viegas disse, que ambos disseram, corresponde totalmente à verdade. Há, na verdade, um desprezo pela oposição, particularmente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que nós não admitimos. Há que haver, é evidente que os deputados foram eleitos democraticamente, mas há que haver um respeito pela minoria. E, como diz Miguel Viegas, não é em 5 minutos que se conseguem discutir matérias importantes como orçamentos. Quando o Greno comparou o Parlamento Europeu com a Assembleia Municipal é a mesma coisa que estar a confundir a Beira da Estrada com a Estrada da Beira. Que assim, não tem comparação absolutamente nenhuma. Se não há problemas nenhums em que as pessoas, que o público fale, eu pergunto à maioria, porque é que se alterou o regimento? Porque é que as pessoas não falam então em primeiro lugar? Há alguma razão para isso? Esse é o repto que eu deixo, portanto, há a possibilidade de se alterar e eu gostava que explicassem porquê essa alteração. Outra situação é a seguinte: o nosso candidato, o Dr. Filipe Neto Brandão, fez um desafio ao candidato da Aliança, no sentido de alterar o regimento. E pelos vistos, vai ser a evolução na continuidade, quer dizer, não vai haver, por vontade da Aliança, a coisa vai continuar na mesma. Portanto, e cabe às pessoas, cabe aos eleitores, mudar este estado de coisas.
Como é que viu essa troca de palavras entre os cabeças de lista?
Quando?
No Facebook. O desafio, o repto, depois há uma resposta
não
fecha a porta, mas também não abre a porta,
sim,
não é?
Sim, sim. Se houvesse vontade, tinha feito, claramente tinha...
Acha que esse compromisso deveria ser assumido previamente?
Claro
já?
Sim. Claro
mesmo
que
sem
sim.
Saber qual será a Constituição
sim,
da Assembleia?
Sim, claro que sim. Acho que sim, que devia ser antes das eleições, não é depois. Não é? Portanto, que as pessoas, quando vão votar, deviam saber... Para o que vão, não é? Os candidatos devem ser claros para que as pessoas possam votar em consciência, porque senão são ludibriadas como foram em 2013. Em que o Rival Esteves disse que não aumentava impostos, disse não sei quem, não sei o que mais, e depois fez exatamente o contrário. Isso é uma política que tem que acabar definitivamente. As pessoas têm que ser claras quando se apresentam ao eleitorado. E não podem mentir, não é?
Isso. Não esquecer que o PS votou a favor.
Votou a favor o quê?
Do PAN, do aumento dos impostos.
Ok. Meus caros, para uma segunda ronda, e incluindo aqui esta questão do compromisso, deve ou não haver compromisso prévio? O que é que devem fazer os partidos perante o eleitorado na questão regimental?
Antes de mais, acho que o PS e o CDS foram muito claros neste debate. Disseram que há 4 anos tiveram a maioria e fizeram o que fizeram na Assembleia Municipal. Não disseram que propuseram à população que iam fazer isto. Esconderam o jogo há 4 anos. E o problema é que este ano estão também a esconder o jogo. Dizem-nos, pode ser que hajam alterações. Bem, mas então numa campanha eleitoral os candidatos não dizem à população aquilo a que se propõem? Querem os votos no bolso para depois fazerem o que muito bem entendem sem ter esse mandato da população? É que a democracia pressupõe um mandato popular para fazer algo. E o PSD e o CDS não fizeram há 4 anos, não disseram nada, e agora querem também esconder o jogo. A segunda questão é, quer o PSD, quer o CDS, disseram que é tempo a mais. A Assembleia Municipal tem tempo a mais para falar. Então expliquem-me, porquê é que Rivaus Teves passou a ter o triplo do tempo para falar? Porquê é que todas as forças políticas passaram a ter menos tempo e Rivaus Teves passou a ter muito mais tempo? Aquilo é para ser um, não sei bem, um espetáculo de variedades ou se é alguma coisa, pelo que vocês dizem, porque aquilo é o tempo, pelo que dizem na vossa candidatura, é para alimentar o ego. Portanto, só estão a dizer que Rivaus Teves é o artista que quer alimentar o ego porque lhe deram o triplo do tempo. É isto que o PS e o CDS estão a dizer. Portanto, isto nós não podemos admitir, que em plena campanha eleitoral o PS e o CDS escondam o jogo. Nossa parte é muito claro, e a Virgínia Matos, que é a nossa cabeça de lista à Assembleia Municipal, já em abril, em conferência de imprensa, lançou o desafio e lançou a proposta. A população deve falar no início dos trabalhos da Assembleia Municipal, por uma questão de dignidade e de valorização do papel dos cidadãos e de intervenção cidadã, mas também de um ponto de vista de previsibilidade de quando é que falam. Em segundo lugar, que os tempos sejam mais equilibrados, aliás, como se passa na Assembleia da República. Não estamos a pedir nada diferente do que se passa na Assembleia da República. O problema é que Rivaus Teves tem medo da democracia, tem medo do debate, e reduziu os tempos para a oposição e triplicou o seu próprio tempo de intervenção. Portanto, sejam claros, o que é que se propõe o PSD e o CDS para este mandato? E queria começar também com outro tópico, que estamos a falar da atividade da Assembleia Municipal nos últimos 4 anos, é importante. É que é um partido que se destaca de todos os demais. Há um partido que fez muito mais propostas que qualquer outro partido. O Bloco de Esquerda fez 15 propostas durante estes 4 anos na Assembleia Municipal. O segundo partido que mais propostas fez apenas 2. E isso mostra também um respeito pela Assembleia e usar, obviamente, a eleição para levar os temas que são essenciais para o Conselho, para ali, para votar, e é isso também que nos propomos para os próximos 4 anos. Aquilo que não podemos considerar é que a Assembleia seja desvalorizada e que os partidos não usem, os seus eleitos não usem a prerrogativa de fazer propostas. O Bloco de Esquerda fez 15 propostas ao longo dos últimos 4 anos e, como disse, o segundo partido fez apenas 2. Isso é uma capacidade de trabalho que acho que é importantíssimo valorizar.
Manuel Prior, há jogo escondido?
Não há nenhum jogo escondido.
Então abra.
E quanto a estas propostas do Bloco de Esquerda, da parte do PSD, somos clarinhos. O Bloco de Esquerda apresentou muitas propostas, a maior parte delas propostas apresentadas em todas as Assembleias Municipais, algumas das quais, posso continuar?
Não é verdade,
posso continuar?
Não é verdade, diga-me uma conhecida assim. Não é verdade.
Algumas das quais nada tinham a ver com Aveiro, e mais grave ainda, e que na maior parte delas, se não quase em todas, definiu logo o nosso voto à partida. É que não era a proposta em si que a votação era. Os considerantes que vinham juntos com a proposta, que lhe davam um cariz político, que faziam com que nós nem sequer aceitássemos nada, era logo chumbada da nossa parte. Quanto ao regimento, volto atrás e a dizer, o regimento foi aquilo que nós achámos que era o melhor para o desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Municipal. O Presidente de Câmara tem o mesmo tempo que tem o maior partido, e depois, quer dizer, eu até perguntava, por exemplo, aqui ao Manuel Viegas, ao Miguel Viegas, que sabe muito a regimentos, ou trabalha com outros regimentos. No PAM, sabem quanto tem o PAM na Assembleia da República para falar? 1 minuto e meio. Podiam-lhe dar 10 minutos, era muito melhor, mas não dão. O regimento é assim. O regimento é assim. Os regimentos, e o Aveiro, não foi uma invenção nossa. Não foi uma invenção do Rivaus Teves, porque o Rivaus Teves não votou nesse regimento. O Rivaus Teves não falou sobre esse regimento. O regimento foi apresentado.
Porque se falou ontem.
O regimento foi apresentado foi subscrito pelo Presidente da Mesa, que era nosso, foi eleito por nós, pelas bancadas do PSD e CDS, foi discutido por todo o hemiciclo e foi votado.
Desculpe lá interromper, devolvo também a interrupção de há pouco. Eu pergunto o seguinte, se nos outros mandatos, tem havido aprovação por unanimidade, porquê é que alteraram o regimento?
Porque nós entendemos que havia pontos que levavam horas a discutir, horas.
Então para que o Rivaus Teves tem mais tempo a falar agora?
Que não era discutir o ponto, era falar, era vaidades, era exibicionismos pessoais. Então ontem vimos alguns da Assembleia Municipal.
Essa história das vaidades é muito subjetiva.
É, quando não se fala do assunto que está em causa, estamos a falar de vaidades pessoais. E nota-se, por exemplo, num Partido Socialista, sobe de tom e sobe a qualidade das intervenções, ou quando há eleições, ou quando estamos à bica de nomeações pessoais para cargos políticos, sobe o tom, sobe a demagogia. Isso aconteceu.
Vejam-se ao espelho, está bem.
Eu só queria saber para que Rui Esteves tem o triplo do tempo para falar. Estão a dizer que há tempo a mais para a Assembleia Municipal. Para que Rui Esteves isto, passou o teu triplo?
Isto não é ver-se aos espelhos, porque isto está gravado na Assembleia Municipal, intervenções nossas. Por exemplo, nós, e se vamos a falar disso, das vaidades pessoais e do ver-se aos espelhos, por exemplo, foi notório claramente, durante cerca de mês e meio, as intervenções do Marcos Pereira subiram de tom e de ataque ao Presidente da Câmara quando foi da nomeação dele. Todos se aperceberam disso? Ou não se aperceberam disso?
Não, não me apercebi.
Ah, pois, claro que não. Claro que não.
Vocês é que se apercebem em filmes.
Ultimamente temos visto o Filipe Neto Brandão na Assembleia Municipal a falar. Muitas vezes...
Há um ponto de ordem que isto está um bocado extravasado. O senhor agora vai dizer o que cada força política deve fazer ou não deve fazer. E agora vai agora decidir se isto é vaidade, se isto não é vaidade, se é relevante. Isto é o fim, isto é... Isto, por amor de Deus, não é?
Quando se fala de assuntos...
O que está em causa aqui... Primeiro, não devemos comparar o incomparável. Claro. Nós não vai comparar uma Assembleia da República onde há comissões parlamentares, há um debate prévio, onde naturalmente cada força política teve a oportunidade de expressar a sua opinião, alterações, etc., com a Assembleia Municipal. Claro. Agora, o que está aqui em causa aqui, nem é a questão do tempo por deputado. O que está em causa é se a Assembleia deve refletir a pluralidade ideológica que está representada naquela Assembleia. Isto é que é fundamental. E é nesse sentido
que
o anterior... E é nesse sentido que... Nós temos que perguntar se vamos discutir, por exemplo, o orçamento, como foi aqui falado, e se dar 5 minutos a cada força política, se é suficiente para que cada força política exprima, de facto, a sua opinião e a Assembleia, por sua vez, reflita a pluralidade democrática e ideológica existente naquela Assembleia. Esta é que é a questão fundamental. E, portanto, não vamos agora pegarmos exemplos e depois, a partir dos exemplos, bons ou maus, estabelecemos um regimento, enfim, claro, à medida dos interesses de cada força política. Portanto, o que está aqui em causa é uma discussão e, na nossa opinião, 5 minutos para cada força política não é possível. Depois, para além dos 5 minutos, naturalmente que há questões de proporcionalidade, eu até sou capaz de chegar até aí. Agora, esses 5 minutos não é possível. E, portanto, do meu ponto de vista, e esse é o nosso compromisso, de regressar à fórmula antiga e atribuir 10 minutos... No mínimo, mas 10 minutos, não, portanto, não prescindir de nenhum segundo, 10 minutos para cada força política para poder expressar a sua opinião acerca das grandes questões que são ali discutidas. E depois daqui para a frente vamos negociar, porque senão não é possível a Assembleia refletir o ponto de vista de cada força política. Ora bem, nós estamos a falar de, não estamos a falar de dias, portanto, isso preenche, enfim, uma hora, quer dizer, não é possível dizer que não... que se baixou para os 5 minutos por falta de tempo, não é? Isto não é correto, mas isto é um primeiro aspecto.
Nós no PSD não vamos abdicar, isso é, não vamos abdicar da proporcionalidade por deputado.
Pronto.
Porque é isso que o povo, foi isso que o povo quis.
Não. Portanto, o povo, a democracia exige, a democracia não elege deputados, elege forças políticas. E depois os deputados refletem naturalmente a proporcionalidade de cada força política, porque senão a democracia não é elegível, as pessoas não vão votar individualmente por A ou B, as pessoas vão votar em projetos, vão votar em políticos, e é importante que esses projetos tenham voz e que possam expressar a sua voz. Epá, desculpem lá a lição de democracia, mas é assim que funciona, porque senão ela não é elegível, e desse ponto de vista não é possível a exprimir em 5 minutos um ponto de vista de qualquer força política, seja uma que tenha um deputado, seja uma que tenha 10. E, portanto, isto estamos a falar de uma hora de debate, que é fundamental, que é absolutamente necessário e indispensável para garantir que haja participação democrática dos partidos e que haja o reflexo das posições e da pluralidade de opiniões. E depois, a partir daí, naturalmente que nós até compreendemos e acompanhamos a perspectiva de dar proporcionalidade, mas garantido que está este nível mínimo de intervenção de 10 minutos, que me parece fundamental. Mas, repito e volto à questão anterior, naturalmente que o facto de não haver trabalho prévio, o facto da Assembleia Municipal se circunscrever àquelas reuniões, isto parece também uma forma muito pobre de ver o trabalho da Assembleia Municipal. Eu, neste momento, conheço várias experiências aqui no Distrito, onde a Assembleia Municipal tem comissões especializadas e onde, de facto, se faz um trabalho excelente. E muitas vezes, muitas posições de consenso são conseguidas à custa desse debate e à custa da capacidade de poder integrar várias propostas e, assim, enriquecer o debate democrático. E isso, naturalmente, ajudaria. E nós, eu até seria, enfim, não quero aqui tomar nenhuma posição, mas certamente que se houvesse comissões especializadas, como as há em determinadas, em muitas outras Assembleias Municipais, eu até poderia eventualmente ser mais flexível nesta questão do tempo em plenário. Porque, sim senhor, enfim, partiríamos do princípio que há um conjunto de
debates que previamente ocorreram. Agora, nesta circunstância exata, não é, em que estamos a falar de serviços mínimos democráticos, isto é que é, de facto, absolutamente intolerável. E a intervenção do público, volto a dizer, e está aqui, portanto, o compromisso absolutamente claro, e nós, aliás, fizemos essa proposta na Assembleia Municipal, que ele seja, de facto, no início de cada reunião.
Jorge Greno, ao repto lançado, respondeu, passado uns dias, houve ali algum silêncio, e depois respondeu o candidato da Aliança com Aveiro, valorizando mais a questão da eleição do Presidente da Câmara, dizendo que era o que os aveirenses queriam saber em primeira instância. Isto não é um tiro no pé. Em relação àquilo que é a visão da Assembleia.
Não me parece, e estas questões que estamos aqui a discutir, obviamente são questões a discutir depois da Assembleia instalada e com os deputados municipais em funções. Parece-me que não devemos usar a Assembleia da República para comparar só para aquilo que nos interessa. Porque nós, por exemplo, não ouvimos os partidos de esquerda a dizerem que a Assembleia da República não anda em itinerância. Porque é que querem que a Assembleia Municipal ande em itinerância? Na Assembleia da República essa questão nem sequer se põe.
Isso vai das propostas. Isso é uma proposta nossa.
Miguel, podem concordar, eu não interrompi ninguém. Agradecia que também
respeito
não me interrompessem.
Pela
Eu, como sabem, não estava no início desta Assembleia, portanto não participei nas discussões do regimento. Obviamente respeito a votação que houve e o regimento que está. Posso dizer que pessoalmente não me repugna, a exemplo de outras Assembleias Municipais, que possa haver, por exemplo, no caso do orçamento, na discussão do orçamento, um fator que possa multiplicar o tempo disponível a cada grupo parlamentar. Seria, por exemplo, o caso de uma alteração de PRM. Haverá 2, 3, 4 assuntos em que me parece que é razoável que possa haver algum tempo adicional, sobretudo para os partidos que têm menos tempo. Quer dizer, não fará sentido quem tem meia hora ter uma hora. Não fará sentido. Mas é a minha opinião pessoal. E julgo que pode ser algo que se possa vir a discutir.
Mas a maioria não amadureceu ainda esta questão sobre o próximo regimento.
A maioria, o próximo regimento
será...
Nós não sabemos sequer se vamos ganhar sem maioria. Obviamente estamos convencidos que sim. Não temos e é por isso que estamos a lutar. Mas pode não ser essa a expressão do voto e, portanto, não faz sentido que previamente estejamos a falar desse assunto. Outro assunto foi aqui falado sobre as propostas apresentadas na Assembleia. É natural que os partidos que estão representados no Executivo Municipal, quer os que governam, quer os que estão em oposição, não vão à Assembleia repetir aquilo que já foi discutido na Câmara. O PS, naturalmente, e o Movimento Independente, no Executivo Municipal, tiveram reuniões longas, tempo suficiente para apresentar alternativas e propostas alternativas para discutir as propostas apresentadas pela maioria. E para a Assembleia segue já aquilo que foi aprovado no Executivo. Os partidos que não têm representação na Câmara, naturalmente, o palco que têm para apresentar as propostas é a Assembleia Municipal. Não faz qualquer sentido estarmos a contar que o Partido A fez X propostas, o Partido B fez X a dividir por não sei quanto e os outros não fizeram nenhuma. Isso é um tipo de campeonato que não vale nada. E depois, como dizia o Manuel Prior, é evidente que as propostas que são apresentadas muitas vezes caem logo à partida em termos de decisão de voto pelos preâmbulos, que são coisas perfeitamente estapafúrdias e que não fazem sentido nenhum. Porque até pode haver...
Dou
um exemplo de ontem. Acho que a preocupação...
Ontem não era uma proposta do Bloco, mas se quiser dar um exemplo do Bloco...
Acho que é uma preocupação de todos. A situação... em geral, de uma empresa como a Altice PT e dos seus trabalhadores, sabendo pelas notícias que correm que pode haver situações de alguma injustiça. E, portanto, parece-me que se fosse uma proposta no sentido da Assembleia se ter pronunciado sobre esse aspecto, provavelmente não haveria os votos contra que houve do PS, do PSD, do CDS e do Movimento Independente. Agora, os considerantes todos que vêm antes dessa proposta... levam que logo à partida não possamos votar a favor. Aliás, nós ontem parecia que estávamos na Assembleia Constituinte da Venezuela. Temos um discurso maduro logo de início. E depois temos uma proposta de nacionalização de uma empresa. Só faltou dizer que passámos a usar o Bolívar e Aveiro. Quer dizer, há quem queira usar o Sancho na Guarda. Passámos a usar o Bolívar e Aveiro. Só faltou isso. Agora, eu parece-me que muitas vezes os partidos mais à esquerda põem nas suas... É legítimo que o façam, não estou a discutir a legitimidade de o fazer, mas põem uma carga ideológica nas suas propostas, que parece que é para depois fazerem o papel de coitadinhos que apresentamos muita coisa e votam sempre contra. Mas eles saberão da vida deles e nós sabemos da nossa. Estou a dar um exemplo de ontem, que provavelmente tivesse sido a proposta embrulhada de outra maneira
ou
e talvez
embrulhada, ou não embrulhada.
E talvez o voto pudesse ser
porque,
diferente.
Mas deixa-me acrescentar, porque isto vai de encontro àquilo que a proposta foi do PCP e é inteiramente correta. O que é que poderia ter acontecido em outras circunstâncias? Eu estou a falar porque eu fui deputado municipal noutro concelho aqui do distrito, onde havia uma conferência de líderes que reunia periodicamente. O que é que teria acontecido eventualmente em Alvada?
Um texto
de consenso, em que nós discutíamos à partida. Quando eu falo do empobrecimento e dos serviços mínimos democráticos que existem a haver no que toca à Assembleia Municipal, é disso que eu estou a falar. É evidente que numa reunião, sem espaço para debate, é evidente que isto não favorece a democracia. Agora, vejam bem se poderia, com uma comissão permanente a funcionar, a tempo e horas, vejam bem a possibilidade que poderia ter havido de obter uma proposta de consenso relativamente a uma empresa que é fundamental para o nosso concelho.
Implicações já agora de uma comissão permanente. Isto exigiria, se calhar, dos deputados um maior grau de disponibilidade.
Ah,
não é?
Naturalmente, claro. E especialmente dos pequenos. Porque nas comissões especializadas, naturalmente, as forças políticas com maior número de deputados podem se desdobrar. E, no caso particular que me aconteceu, mas acontece em muitos outros deputados do PCP, em outras assembleias onde essas comissões existem, pois elas têm que se desdobrar e têm que participar em todas. E muitas vezes, exatamente, e muitas vezes até não conseguem, porventura, participar em todas, mas isto depois é o dia-a-dia de cada um. Mas, quer dizer, pegando aqui neste exemplo, veja bem, não é? Onde, de facto, é impossível haver debate, é impossível, de facto, haver consenso, é impossível a construção de pontes num aspecto fundamental. Ora, isto é uma prova provada que, de facto, esta Assembleia Municipal não cumpre o seu papel e poderia, com outro regimento, avançar muito mais e enriquecer muito mais o debate.
Eu queria dar um exemplo, é que o CDS e o PSD falaram de propostas do Bloco, mas não conseguiram dar exemplo nenhum. Eu quero dar dois exemplos, muito engraçados, propostas do Bloco, que estão aqui a ser criticadas, são coisas que não servem para nada.
Bem,
o Bloco de Esquerda, quando Rival Esteves chegou a Aveiro, terminou com o orçamento participativo. O Bloco de Esquerda fez uma proposta para que o orçamento participativo existisse em Aveiro. Cobras e lagartos sobre o orçamento participativo. Nem pensar. Vamos agora ver o programa eleitoral de Rival Esteves, que acabou com o orçamento participativo, que os seus representantes aqui da sua candidatura dizem que as propostas do Bloco são más, e qual é que é a proposta para os próximos 4 anos? Orçamento participativo. Isto primeiro mostra muito bem aquilo que Rival Esteves e a sua campanha é. É uma campanha de falar coisas na campanha eleitoral que não se concretizam, que não têm nada a ver com a realidade. Já há 4 anos assim foi. Primeira proposta. Segunda proposta. Que o regulamento da habitação social, que era intragável, que foi aliás o Bloco único a votar contra, mas que era intragável, que era socialmente injusto, fosse alterado. Pois bem, PSD e CDS também votaram contra a proposta do Bloco, passados uns meses tiveram que alterar exatamente de acordo com a proposta
do
Bloco.
A lei do país.
Mas eu queria... Há aqui uma pergunta que... Exatamente.
A lei do país.
A cobra de lagartos das propostas do Bloco, blá blá blá, e afinal tem que...
Não é proposta.
Mas deixe-me deixar
concluir. Não é proposta, é o embrulho.
Eu quero dar tempo ao PSD e ao CDS neste debate para responderem perguntas. Se queixam-se que têm de ter mais tempo, eu dou-vos o tempo aqui. Porquê é que Rival Esteves passou a ter o triplo do tempo para falar da Assembleia Municipal? Porquê é que dizem que o problema da Assembleia Municipal é que tem que haver menos tempo, que aquilo tem que ser despachar, que não é muitos egos? Porquê é que Rival Esteves tem o triplo do tempo? Porquê? Esta pergunta o PSD e o CDS têm que responder.
Eu respondo já.
Mas há outra pergunta.
Se tivesse o triplo do tempo, os partidos de oposição
com muito
deviam dizer que não eram esclarecidos.
Tem tanto tempo
que
uma
pelo menos esse argumento não tem. São esclarecidos.
Foi muita regimenta.
Não tem resposta.
Não,
a resposta foi dada. Se o Nelson está a ouvir mal, é um problema seu. A resposta foi dada.
A questão é que PSD e CDS não dizem o que é que vão fazer. Nós estamos em campanha eleitoral. Tem que dizer às pessoas o que é que se vai fazer. O Bloco já disse. Os tempos vão ser mais equitativos e a população vai falar no início da Assembleia Municipal. E vamos a votos com essa proposta. O que é que o PSD e o CDS vão a votos com quê? Estão a esconder o jogo porquê? Têm medo de quê?
Ainda por cima, o tempo dado ao público, se eles falam em que portanto, esta alteração portanto, é uma consequência, e é democrática, é uma consequência do resultado eleitoral, porque é que se o público é o povo que vai votar, é o povo que tem os 5 minutos na Assembleia Municipal, portanto, porque é que não se vai dar a possibilidade ao público de se pronunciar relativamente ao momento em que intervém na Assembleia Municipal.
Claro que o público se pronuncia através...
Mas, de não, mas porquê que não é no princípio...
Tipo RGA.
É, se porque... calhar é,
fazer
uma RGA
no, mas acham normal irem a votos escondendo o jogo? Acham normal irem a votos sem dizer como é que vai ser o voto dos vossos deputados? Acham que é normal isso? Acham que é normal? Mas acha normal que isto é um assunto central?
Não é central. Não é central. A prova que não é central é que durante 4 anos funcionou.
Se não é central, porquê que nós estamos aqui este debate todo a discutir este tema?
Porque os partidos da oposição trouxeram o assunto para a discussão.
Eu trouxe o assunto e creio que aí também não fica muita dúvida que o eleitorado saberá analisar a assunção dessa responsabilidade, ou quem não diz vou fazer assim ou assado ou cozido, portanto todos pagarão digamos assim a devida conta ao eleitorado. Mas aproveitando estes 15 minutos finais, uma vez que estamos no último programa antes das eleições, há aqui de facto uma nota na pré-campanha que tem muito a ver com temas que foram centrais durante este mandato, a questão dos transportes, sobretudo entre PS e aliança com a Aveiro. Há aqui uma marcação muito cerrada, impostos e autocarros. As propostas vão aparecendo. Mário Costa, começando agora por si.
Eu acho
nesta
acho.
Questão.
Agora, é esta.
Estes vão ser os temas principais para estes 15 dias.
Relativamente aos transportes, acho muito engraçado que portanto, a aliança com Aveiro, portanto, o atual executivo privatizou os transportes, dando as principais carreiras à empresa concessionária. Depois, há aquelas carreiras que não são rentáveis e então vamos arranjar uns carros de 9 lugares e possivelmente o Presidente da Câmara porá à disposição das pessoas também o seu carro particular, inclusivamente a mala do carro para transportar as pessoas. Nós pretendemos alterar isso. A nossa proposta é reunir com a empresa concessionária se nós ganharmos as eleições, e reverter este processo da privatização dos transportes. Claro que há contratos que têm que ser respeitados, mas temos que nos sentar à mesa com o concessionário e fazer uma alteração ao contrato. Este não serve à população de Aveiro. Ponto final.
Manuel Priora, estes são os temas a que a população vai estar mais sensível nesta pré-campanha e campanha?
Penso que sim, embora pronto, em relação ao que foi dito. Quer dizer, temos de ter um debate sério e honesto, temos de falar a verdade, não podemos mentir, as intrigas, isso não cola. Esta coisa, não houve privatização nenhuma, transportes nenhum em Aveiro. Isto é tudo mentira, como todos sabemos.
Não é privatização.
É mentira que os transportes municipais foram privatizados. Ponto. É mentira. Transportes em Aveiro foram concessionados a uma empresa com caderno de encargos que inicialmente não começou bem, depois houve algumas adaptações e neste momento não há queixas dos transportes. Por exemplo, agora vão iniciar as aulas e os horários dos transportes foram todos feitos entre a Câmara, a empresa e os centros escolares. Em alguns sítios o horário na escola passou a ser mais cedo, os horários das aulas, noutros o transporte passou a chegar mais cedo ou mais tarde. Conforme as aulas, adaptou-se o horário de passagem dos autocarros, porque havia disfunções horárias entre a passagem do autocarro e a saída e a entrada dos miúdos. Havia miúdos que chegavam à escola e as aulas tinham começado. Havia miúdos que saíam das aulas e o autocarro já tinha saído. Este ano as aulas vão começar e isso já não existe, porque todas as escolas em trabalho junto com a Câmara arranjaram horários compatíveis com isso.
Mas a proposta de carrinhas de 9 lugares para 2019, isto não é dar razão à tese das queixas dos cidadãos que estão mais afastados da sede do Conselho?
Mas este é o sistema dos transportes, não é uma coisa estática, isto vai evoluindo.
É, os transportes andam.
E vai-se melhorando, claro, e se estiver calado, continua a falar.
Isto de mandarmos-me falar
nos
debates, acho que é muito negativo.
Quanto aos impostos, nomeadamente ao IMI, este executivo, esta candidatura já assumiu que o irá descer para 0.4, assim, os partidos do governo, agora em sede de orçamento, façam com que seja possível legalmente na lei do país os municípios FAME poderem aplicar 04. Porque neste momento...
Não interessa absolutamente nada.
Ah, não interessa?
Quem está na geringonça é que tem...
Quem está? Não, quem tem...
Ah, quer dizer, os vossos partidos são contra a baixa do IMI.
Quem está na geringonça
quem tem...
É a favor da baixa do IMI.
Quem suporta o governo, quem suporta o governo, quem tem a maioria é que faz a legislação do país. Houve uma proposta da Assembleia da República para dar a possibilidade, porque depois ainda ficou ao arbítrio de cada executivo fazê-lo ou não, descer o IMI, quem estava em exercício de FAME, 5 para 4,5. A Câmara de Aveiro optou, porque podia não optar, por descer o IMI para 4,5. A Câmara de Aveiro assume, ou melhor, a candidatura assume, que irá descer o IMI para 0,4, assim seja possível legalmente, assim os partidos que suportam o governo, em sede de orçamento, o consigam fazer.
Se, quero apenas dizer que o PSD foi o único partido que não votou a favor da baixa de IMI.
Se o governo...
É uma brincadeira, o PSD devia aqui dizer isso. Se o PSD foi o único partido que não votou a favor.
O Partido Socialista...
Não foi nada.
Se o governo, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista derem a possibilidade à Câmara de Aveiro de descer o IMI, o Executivo compromete-se a descer o IMI para 0,4.
Quero deixar claro que, primeiro, nós falamos sobre democracia na Assembleia Municipal. E julgo que as intervenções de Manuel Prior neste debate, basta ver os debates anteriores neste aqui, de mandar calar pessoas no
quando
debate,
estou a falar, quando estou
diz
a falar.
Diz muito o calce que Manuel Prior disse muitas vezes nestes debates, diz muito sobre o tipo de democracia que o PSD olha para Aveiro e o tipo de regulamento que quer para a Assembleia Municipal. É um regulamento da palavra do Prior, calce.
Ensinaram quando era pedindo, quando um fala, os outros calam.
E o Bloco de Esquerda, quer... obviamente um regulamento democrático. Agora, coisas concretas. Impostos. Há uma grande sintonia entre PS, PSD e CDS. Votaram todos a favor de um plano de ajustamento, que é um plano de austeridade, para que nos próximos 20 anos a Aveiro tenha os impostos no máximo. É negativo.
Mas agora estão a disputar o alívio da austeridade.
Não, agora estamos em campanha eleitoral. Agora estamos em campanha eleitoral. Diz-se tudo. É que há 4 anos, Ribeiro Esteves também disse que não ia aumentar os impostos. E Ribeiro Esteves escolheu aumentar, ainda sem qualquer obrigação legal, escolheu aumentar o IMI para o máximo no país. Para o máximo legal. Para 0,5. Foi Ribeiro Esteves que optou. Mas, no país, os impostos, o IMI, a taxa máxima de IMI baixou de 0,5 para 0,45. Foi votado na Assembleia da República e o PSD foi o único partido que não votou a favor dessa alteração. O PSD é o único partido que não quer a descida do IMI no país. E mais, o Bloco de Esquerda apresentou no último Orçamento de Estado uma proposta que basicamente a consequência seria tirar a Aveiro da obrigação de impostos no máximo. Pois bem, PS, PSD e CDS não votaram a favor dessa proposta. Agora virem-me aqui dizer que no Parlamento o Bloco de Esquerda tem que votar assim ao assado. O Bloco de Esquerda votou para que... fez a proposta para que a Aveiro saísse dos impostos no máximo. Foi o PSD, o PS e o CDS que não quiseram. Portanto, isto dentro de campanha eleitoral, que os partidos de esquerda é que têm que fazer isto ou aquilo, depois de ser os partidos que não viabilizaram a proposta, e o PS também, é completamente campanha eleitoral, não é sério sequer ter essa coisa. Sobre transportes. Há também uma certa sintonia entre o PS e o PSD e o CDS. É que alguns deputados municipais do PS, ou seja, os presidentes de junta, votaram a favor dos transportes. Portanto, eu louvo o PS vir aqui dizer que os seus eleitos de junta de freguesia não defenderam os interesses da sua população. Pois bem, ainda bem que o PS diz que é melhor votar Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda é coerente na defesa das populações. Sobre isto, sobre os transportes pioraram em Aveiro. Os transportes passaram a ser de uma empresa privada que recebe uma renda que não se sabe o valor dessa renda. É por isso que se sabe isso. É superior a 1 milhão de euros, não se sabe quanto é que é o valor dessa renda. Porque houve uma renegociação e só no final do ano é que nós sabemos. E houve de renegociação porque a empresa, obviamente, estava a fazer um péssimo trabalho e tiveram que, graças à pressão popular, Ribeiro Esteves foi derrotado pela pressão popular e teve que meter mais autocarros. Mas não chega. Há pessoas que têm a sua vida prejudicada por haver poucos autocarros. E Ribeiro Esteves percebeu isso. E por isso agora, como estamos em campanha eleitoral, e como Ribeiro Esteves diz tudo o que tiver que dizer em campanha eleitoral, seja para cumprir ou não, admite que a sua concessão de transportes públicos não serve à população. Porque diz que isto não serve à população, vamos ter que ter outra solução, que são carrinhas de 9 lugares. Que é uma solução ridícula. Mais ridícula ainda é para 2019. Ou seja, desculpem-me qualquer coisinha ao povo. Nós estragamos, dilapidamos e destruímos o serviço público de transportes em Aveiro, o PS e o CDS destruíram, e agora reconhecemos que não serve as necessidades da população, portanto, qual é, que é a nossa proposta? Em 2019 talvez se resolva o problema com umas carrinhas. Durante 2 anos, a população de Aveiro é abandonada. É esta a proposta do PSD e do CDS. Admitem que abandonaram a população, admitem que fizeram um mau negócio de concessão, admitem que vai ser mais cara a concessão do que o transporte público e admitem que não tem solução. Talvez para 2019 promessa eleitoral.
Vamos ouvir agora a opinião também de Miguel Viegas, uma vez que estes dois temas têm feito parte do cruzamento de opiniões entre os principais partidos.
Aveiro tem uma longa história de privatização de serviços. Portanto, começou com a recolher lixo, depois abdicou da água, do saneamento e agora a questão dos transportes públicos. E havia uma empresa pública, municipal, e agora há uma empresa privada. Isto chama-se privatização. Não tem outra palavra, não é? Não tem outra palavra.
Posição.
E, portanto, o que quiser, portanto, é passar de uma empresa pública para uma empresa privada,
através de uma concessão. Através de uma concessão, que é diferente de privatização.
Pior, é uma empresa que está falida. Estamos a falar de um grande grupo, Veolia, que está falido. Está falido, só que tem uma dimensão tal que não pode falir. E, portanto, anda neste momento o governo francês a injetar milhões atrás de milhões e vamos ver onde é que isto vai dar. Portanto, é esta a situação. Eu tive a oportunidade de reunir, no período de pré-campanha, com a Comissão de Utentes, que me testemunhou exatamente os problemas que existem com esta nova solução, problemas que estão na raiz de dificuldades enormes em chegar ao trabalho a horas, em chegar ao centro de saúde. E, portanto, temos aqui um problema grave de mobilidade, de acesso das pessoas que vivem nas freguesias limítrofes ao centro da cidade. Isto é uma realidade que não é possível desmentir e que exige soluções. Bom, a nossa postura é absolutamente clarividente. Nós entendemos que, aliás, isto é curioso, nós olhamos para outros concelhos aqui à volta e vemos, é evidente que isto, estamos em campanha eleitoral, promete-se tudo, mas nós vemos muitos municípios que não têm rede de transportes e que prometem uma rede de transportes. Reparem bem.
Em alguns casos estão a ser criados.
Isto mostra bem a importância, porque nós estamos a falar de um instrumento fundamental que pode ser colocado ao serviço de uma política de mobilidade com efeitos altamente benéficos para a população. Ora, a Aveiro tinha essa ferramenta e abdicou dessa ferramenta. Como é evidente que não se fala em privatização. Vai-se desmantelando, vai-se entregando as linhas mais rentáveis à Transdev, vai-se descapitalizando a empresa, vai-se promovendo a degradação do serviço e depois quase que é um alívio. Nós vimos este filme na saúde, na educação. Bom, e a verdade é que neste momento, pois por sinal as mais rentáveis. E, portanto,
mas quais ficaram na Mova Aveiro?
As primeiras que foram entregues à Transdev. Bom, mas
não, estamos a falar da concessão.
Do nosso ponto de vista, a questão da reversão do processo é absolutamente indispensável. A Aveiro precisa desta ferramenta para garantir coesão do concelho, para garantir o acesso das pessoas ao centro da cidade, a mobilidade. Não estamos apenas a falar da questão das freguesias rurais, estamos a falar também de São Jacinto, que tem também um problema de mobilidade muito grave, que limita, não há aqui cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Todos os cidadãos devem, independentemente do local onde residem, devem poder usufruir de condições de acesso aos serviços, de acesso às infraestruturas, de acesso designadamente ao centro da cidade. E, portanto, esta questão é absolutamente central. A questão dos impostos, devo dizer que foi por falta de aqui, isto normalmente isto nunca se diz, não é? Mas a proposta de baixar o limite máximo do IMI foi do PCP, ainda bem que ela foi aprovada, e isto permitiu um pequeno alívio que foi muito importante, mas que fica muito aquém.
E agora estão-lhe a pedir
outra,
não é?
E agora acrescentava mais um aspecto, é que fala-se de IMI, mas não se fala do resto. Se nós olhamos para a totalidade das receitas, não só em impostos, mas em taxas e emolumentos, ela triplicou. Portanto, nós quando dizemos que a receita, os impostos triplicaram, não estamos a falar de uma visão lá em que passou de 10 milhões para 30 milhões. Ou seja, não estamos a falar apenas do IMI. Estamos a falar de um conjunto de taxas, de tarifas de estacionamento, etc.
Que baixaram.
Oneraram a vida dos cidadãos. Quando Ribalteus prometeu que iria reduzir a área de estacionamento pago, aumentou e, portanto, tudo ficou mais caro aqui em Aveiro. E, portanto, desse ponto de vista, quando falamos em impostos, nós preferimos falar numa questão mais lata, que tem a ver também, naturalmente, com o IMI, que é muito importante, que depende do governo e, naturalmente, que o voto do PCP não faltará a uma redução ainda maior da taxa máxima de IMI, mas temos a falar também de um conjunto de outras taxas, designadamente ao nível do estacionamento e outras, que estão também na raiz de um aumento muito grande de impostos que, no fundo, acabaram por penalizar os cidadãos de Aveiro nesses últimos 4 anos.
Jorge Greno, dois temas que colocam as, digamos, bom, principais candidaturas aqui a jogar.
Primeira coisa, é muito fácil usar a mentira em campanha eleitoral e aqui já várias vezes foi usada neste debate. O contrato
diga onde?
Se me deixar falar, eu sou capaz de dizer.
Sim, temos de ser claros.
Senão tenho de dizer para se calar enquanto eu falo.
Ah, ok, ok.
Pode ser que no fim
a
eu
falar... Educação não é mais... É só educação, não é mais.
É um modelo de democracia.
Educação.
Não, é boa educação. É boa educação. Primeira coisa, não há privatização de transportes, é um contrato de concessão. Foi aprovado na Câmara e na Assembleia. Segundo, o contrato de concessão incidiu sobre todas as linhas de transporte, não sobre algumas, como o PS aqui disse. O PS está a fazer uma pequena confusão com o mandato anterior e que, efetivamente, houve umas linhas que foram passadas para a Transdev e outras ficaram na Mova Aveiro. Neste momento, a Mova Aveiro não explora qualquer linha. Portanto, usar essa mentira é tentar confundir as pessoas. É óbvio que estamos a falar de um transporte coletivo. Não pode, é impossível, em qualquer concelho, em qualquer cidade do mundo, transporte coletivo superior às necessidades individuais de cada um. Há ajustamentos. E da mesma maneira que vemos autocarros de 50 ou 60 lugares, não sei exatamente qual a capacidade, e vemos outros mais pequenos de 20 e tal lugares, consoante as horas e os percursos, é natural, neste processo de ajustamento, para outros percursos, para outras zonas, para outras horas, possa ser feito o percurso com autocarros mais pequenos ou com carrinhas pequenas. Não vejo qual é o problema. Agora, transporte individual é táxi, não é transporte coletivo de passageiros. Foi também aqui usada a mentira quando falou do regimento. Quem fala do regimento nem sequer o lê e, portanto, mente descaradamente. Por outro lado, e para terminar, quando se apresenta um programa eleitoral é porque se está a fazer promessas. Estamos, afinal, estamos a apresentar um programa, as pessoas vão votar este programa. É nesta altura que se faz um programa. E, portanto, discutimos os programas, não andamos aqui a brincar com estas coisas. Mas pronto, há partidos que, enfim, acham que a política é uma brincadeira, gostam de fazer assim umas brincadeiras, atirar com chavões, e depois, pronto, no dia 1 de outubro logo se verá o que é que os aveirenses vão decidir. Mas nós estamos convencidos que decidirão pela quantidade do nosso projeto.
Eu estou espantado quando se diz que isto é uma brincadeira. Quer dizer, há alguns partidos que acham que isto é uma brincadeira. Claro. Se calhar a aliança com a Aveiro está a saber ao espelho. Então, o Rival Esteves, anos anteriores, em 2013, prometeu que não aumentava os impostos. Portanto, com toda
mas
a
o
sua
PS
experiência...
Mas o PS ficou a favor. Que é o mais, curioso.
Favor, o quê?
Do PAN.
O PAN que obrigava a ter impostos.
Não, senhor. Desculpem lá. O Partido Socialista, na verdade, votou a favor do PAN porque era um meio que nós entendíamos que poderia resolver o problema financeiro. Mas nós entendemos que é possível, mais rapidamente, que o PSD reduzir...
Eu queria fazer uma pergunta ao PS, porque...
ok. Agora,
o PS votou contra esta solução que está agora aqui a defender. Não podemos em campanha eleitoral estarmos a dizer que queremos que a Câmara da Aveiro saia o mais rápido possível dos impostos no máximo. O PS, tal como o PS e o CDS, aprovaram impostos no máximo. E o PS agora diz que queremos sair o mais rápido possível dos impostos no máximo. Sim. Na Assembleia da República, PS, PSD e CDS votaram contra que haver sido o mais rápido possível os impostos. Não é sério. Nós estamos em campanha eleitoral, temos de ser sérios. O PS, tal como o PS, não podem dizer que votaram a favor de impostos no máximo para os próximos 20 anos e querem sair o mais rápido possível quando não deixam que haver sido o mais rápido possível. Não é possível.
Nós podemos discutir isso.
Não, isto é que é uma discussão. Isto é que é discussão.
Porque estamos a falar aqui de promessas eleitorais.
Não querem baixar os impostos em
Aveiro. Nós estamos aqui a falar de promessas eleitorais.
E o PS, na última campanha, estão bem a par
disso. E depois dizem o seguinte, o Rival Esteves diz que tem muita experiência. Mas, quer dizer, eu só queria que, a aliança, por haver os PSD e o CDS, me justificassem porque é que aumentaram os impostos. Porque é que mentiram. É isso que eu queria que me respondessem. Rival Esteves, com toda a sua experiência de autarca...
Mário Costa esteve ausente nos últimos anos.
Fomos obrigados a ir ao PAM a cumprir
o país. Não sabe o tempo
país.
Que demorou o processo do PAM a ser aprovado. E, portanto, deve ter estado ausente nos últimos anos, não sei aonde.
Acho que o PS e o CDS estão ausentes nos últimos 12 anos. Sim. Eu queria recordar que o PS e o CDS têm maioria absoluta há 12 anos em Aveiro.
Claro.
E não resolveram nenhum problema, nomeadamente o problema da dívida. Apenas aumentaram os impostos.
Meus caros, não, era 250 ainda... milhões, está em 100. Portanto, se isto não é resolver o problema, agora há partidos que não querem pagar a dívida, que seja a municipal, seja a nacional. E isso é clarinho como a água nos
seus discursos. Não temos ainda a data definitiva fechada, mas apontamos para dia 20 de setembro num encontro entre os candidatos, os cabeças de lista à Câmara de Aveiro e, portanto, temos pelo menos esta data de referência agora para perceber se todos conseguem marcar presença nesse dia 20 às 18h40 aqui nos estúdios da Terra Nova para um debate que vai incidir sobre muitas destas questões que aqui debatemos também neste programa com os representantes da Assembleia Municipal e, uma vez que é fim de ciclo, convém dizer que foi um gosto tê-los aqui a todos, em representação dos partidos, e que depois das eleições do dia 1 de outubro é provável que nos reencontremos, independentemente da distribuição de lugares na Assembleia de Aveiro. Bom sábado, bom fim de semana para todos.